Falando de Livros.
Voltamos com o universo literário e agora é hora de entrevista aqui no programa. Até o dia 23 de julho, BH recebe o 48º Festival de Inverno da UFMG. Atividades formativas e artísticas que são interligadas pelo tema Territórios Culturais de Trânsito são oferecidas em diversos espaços da cidade. Uma dessas atividades é a oficina Imagem da Palavra e a Palavra na Imagem, diálogos entre poesia e artes visuais, que tem o intuito de discutir o trânsito das palavras nos objetos e dos objetos nas palavras. O curso é ministrado pelo professor de literatura brasileira e artista visual Mário Alex Rosa, com quem conversamos hoje. Bom dia, professor, e seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Universo Literário. Nos ouve?
Bom dia.
Bom dia, professor. Então, vamos começar nossa conversa já perguntando sobre as percepções gerais aí, né? Toda palavra pressupõe uma imagem?
Boa pergunta. Sim, toda palavra pressupõe uma imagem. Isso, sobretudo, se pensarmos numa tradição mais oriental, como os chineses e os japoneses, por exemplo, a relação deles com a palavra é muito mais imagética do que a sua função, por exemplo, escrita. No mundo ocidental, isso é menos visto. É uma outra tradição mesmo, porque no mundo oriental o ideograma ele é visto como uma imagem. Então, a gente pode dizer que toda palavra tem uma imagem.
Bom, legal. Professor, a palavra poética é diferente? E como a poesia lida com a imagem?
A poesia sempre lida com a imagem. Isso não importa a época, nem o ano, nem século. A questão é que alguns poetas, e vou dar dois exemplos assim importantes do século XIX, que é o poeta francês Stéphane Mallarmé, que esse poeta com o livro que chama Um Lance de Dados Jamais Abolirá o Acaso, que foi publicado em 1897, esse livro é uma referência já com a ideia de que poesia é imagem, pelo processo de espacialização que ele criou a partir até de tipos diferentes e tamanhos. Uhum. Chegando ao Brasil, e aí a gente já pensando mais nos anos 50, por volta de 1956, a poesia concreta com Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari, aí sim, esses poetas trabalharam muito a ideia de uma poesia mais imagética. Isso não significa que não vamos encontrar certas imagens, não tanto visuais como o concretismo, mas certas imagens, seja num poeta como Olavo Bilac, seja num poeta grande como o caso Drummond de Andrade.
Uhum. E o caminho inverso, professor? As artes precisam se apoiar na palavra ou independente dela? E qual a necessidade da palavra na produção e na fruição artística?
Então, vamos à primeira questão. A pintura, na verdade, ela nunca precisou necessariamente, isso é, se a gente pensar numa tradição mais clássica da palavra. A intervenção da palavra na pintura é muito mais já no século XX com as vanguardas. Se a gente pensar, por exemplo, no dadaísmo, no cubismo, Picasso, Braque, esses dois pintores, por exemplo, passaram a fazer intervenção de escrita ou mesmo colagens de restos de revistas, jornais e na própria pintura. Então começa a ter uma intervenção. Mas não necessariamente, a pintura não segue essa tradição, é um outro contexto. Evidentemente que no século XX essas questões são rompidas e há essa mescla, né, esse amálgama entre escrita e pintura, imagem, cor, se a gente pensar desse ponto de vista.
Uhum.
Outra questão que você colocou, qual foi mesmo?
A necessidade da palavra na produção da fruição artística.
Eu acho que nós somos seres da palavra, né?
Sim.
Isso desde quando nascemos, nós recebemos um nome, e esse nome nós carregamos por resto da vida. Então a palavra é essencial na vida, nós somos seres verbais, com uma relação muito oral, né? Isso, sobretudo, se a gente pensar do ponto de vista ocidental, isso é muito mais forte do que o imagético. Então, uhum. A fruição para a arte, de qualquer forma, vem através da palavra. Se nós queremos traduzir um quadro, uma pintura, aí não pensando mais no, na poesia, mas mesmo na música e sobretudo na pintura que nos interessa hoje e nessa oficina, nós precisamos expressar através da palavra. É ela que vai traduzir de algum modo aquilo que nós estamos vendo. Então nós somos seres da palavra e na palavra.
Bom, agora são 9 horas e 20 minutos. Você está no programa Universo Literário na rádio FMG Educativa. Hoje conversamos com o professor de literatura brasileira e artista visual Mário Alex Rosa sobre a oficina A Imagem da Palavra e a Palavra na Imagem, diálogos entre poesia e artes visuais, do 48º Festival de Inverno da UFMG. Bom, professor, a ideia da oficina é também demonstrar como as confluências entre literatura e artes visuais podem estabelecer alguma cumplicidade entre criador e espectador. Que cumplicidade é essa?
A cumplicidade, por exemplo, na questão da imagem da palavra, e já pensando mais na oficina, é repensar o nosso olhar. O nosso olhar é muito viciado. No momento que a gente acostuma, nós vamos acostumando com as palavras, nós pensamos muito mais no sentido delas, seja um advérbio, um adjetivo, um substantivo, não importa. A gente pensa muito mais nesse sentido do que essas palavras possam sugerir para nós. Quando passamos a pensar de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista que me interessa na questão da imagem e na oficina, é reeducar esse olhar, é rever essas palavras, seja qual ela for, para pensar um objeto, por exemplo. Então, um pregador de roupa, se nós pensarmos na imagem do próprio pregador, ele prega alguma coisa que é a roupa, por exemplo, mas dentro dessa palavra, e aí olhando assim de forma microscópica, a gente vê que dentro dessa palavra tem a palavra dor. Sim. Então a gente pode pregar a dor de forma irônica, debochada, com certo humor. Então é esse olhar, essa reeducação do olhar que nós precisamos ter também com as palavras, e não apenas no seu sentido de conteúdo.
Sim. Bom, para que haja uma comunicação, uma fruição da arte, seja ela visual ou poética, é necessário que exista um entendimento entre criador e espectador, professor?
Na verdade, o artista, quando ele cria, eu penso que ele não está pensando nesse espectador diretamente. E aí, no caso da arte conceitual, talvez isso seja mais necessário, essa relação entre fruição do artista ou da obra e esse espectador ter uma compreensão. Evidentemente que isso cria algumas dificuldades, porque o título de um objeto conceitual, ele remete também ao próprio objeto e vice-versa. Então, essa percepção do espectador é que talvez o artista gostaria. Mas, infelizmente ou felizmente, cada espectador, cada leitor faz a sua leitura. O artista ele tem que criar, independente dessa, vamos dizer, de como esse espectador vai olhar para aquela obra. A nossa relação, aí voltando também a uma tradição, a nossa relação é muito com o belo, com a beleza, com aquilo que está de forma mais transparente para nós, como uma pintura figurativa. Quando nós chegamos numa pintura mais abstrata, ou mesmo nos objetos, esse olhar muda, esse olhar talvez exige do leitor um certo conhecimento, um conhecimento para compreender aquilo. Agora, ele pode compreender de uma forma mais simplificada e gostar ou não.
E professor, quais outros diálogos são possíveis entre a poesia e as artes visuais?
Esse diálogo entre poesia e artes visuais, a gente tem que sempre pensar de um ponto de vista de uma provocação, porque são, na verdade, são dois gêneros, são duas áreas diferentes, embora hoje nós estamos num mundo onde as coisas se mesclam, se misturam muito rapidamente, mas cada um tem a sua função. No caso do objeto e dessa relação da palavra com as artes visuais, e pensando muito no meu interesse, é nas questões dos utensílios domésticos. Acho que, de novo, eu quero rever e repensar e reeducar o nosso olhar junto com os alunos, junto com a comunidade que tem interesse em arte, pensar esses objetos de um outro ponto de vista. Então, no momento que eu pego um ralador e penso esse ralador não para ralar apenas alimentos, mas, por exemplo, para ralar palavras, já é uma outra interferência. Eu estou pegando um objeto de reprodução em série para provocar um outro conceito, um outro sentido, que é uma relação já com a arte. Então, esse ralador, por exemplo, vira um ralador de letra, um ralador de palavras, correto?
Sim.
Então, eu acho essencial. Evidentemente que muitos artistas, aí, pensando nas artes visuais, nas artes plásticas, cada um segue o seu caminho. Essa relação me interessa muito mesmo porque tem um artista visual e poeta espanhol, catalão, de Barcelona, o Juan Brossa, que é muito responsável por essa relação amalgamada entre o objeto e a palavra, ou a palavra e o objeto.
Que legal, professor. E qual a dinâmica pensada para a oficina? Como trabalhar duas forças artísticas ao mesmo tempo, como a poesia e as artes plásticas?
Esse é um grande desafio assim, nessa oficina, porque no primeiro momento nós temos que procurar sensibilizar os alunos, as pessoas interessadas que estão na oficina, essa relação primeira com a palavra. Não mais pensar a palavra apenas nesse sentido do conteúdo, mas começar a ver a palavra como imagem, não propriamente como escrito. Me interessa mais a imagem do que propriamente, por exemplo, a sonoridade que cada palavra tem, certamente. Sim. Mas o primeiro momento é sempre a imagem. E o segundo momento é ver esse objeto, seja qual ele for, também como imagem, uma imagem que pode ser transformada em outra coisa. Então, no momento que ele tem essa percepção, essa fluição, essa sensibilidade aguçada, ele consegue criar vamos dizer, um terceiro elemento, que seria o terceiro objeto, porque é uma intervenção entre palavra e objeto, ou objeto e palavra. No momento que eu cruzo esses dois elementos, vamos dizer assim, eu já estou criando um objeto, já estou criando uma intervenção nesse objeto.
Bom, então muito obrigado pela entrevista aqui no Universo Literário na Rádio FMG Educativa, professor Mário Alex Rosa, e os microfones aqui da rádio estão sempre abertos para o senhor, viu?
Obrigado, eu que agradeço, espero que tenha sido aproveitoso.
Foi uma ótima conversa, muito obrigado, professor, até a próxima.
Até a próxima, obrigado.
Nada, tchau, até mais.
Tchau.
Então conversamos com o professor de literatura brasileira e artista visual, o Mário Alex Rosa, sobre a oficina A Imagem da Palavra e a Palavra na Imagem, diálogos entre poesia e artes visuais, atividade do 48º Festival de Inverno da UFMG. As aulas já começaram e as turmas já estão fechadas, infelizmente, mas com o tema Territórios Culturais de Trânsito te interessa, fique ligado nas outras atrações do Festival de Inverno da UFMG. Essa edição está sendo realizada em diversos espaços da cidade, até o dia 23 de julho, que é o próximo sábado, e tem programação extensa. Outras atividades e eventos culturais podem ser acompanhados pelo site www.ufmg.br/festivaldeinverno.
Falando de livros.